Boa tarde, queridos ouvintes. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um programa Caminhos da Felicidade. Eu sou a Flávia da Veiga, fundadora da startup de felicidade chamada Be Happier. Estou aqui com vocês para compartilhar um pouquinho o que é felicidade e mostrar que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que requer atenção, requer esforço. E disciplina também. O que que nós queremos? Mostrar que não existe só um caminho para a felicidade. Existem várias formas de você ser mais feliz. E são essas formas, esses caminhos que nós queremos compartilhar com vocês. Então, hoje, o nosso programa vai falar de um tema que a gente considera muito relevante nos dias de hoje. Como que os líderes, como que os gestores, como que os empresários, quem lidera uma equipe, não importa se é uma equipe de uma, duas, 100 pessoas, como que pessoas de casa, ansiosas, numa situação quase caótica, como que os líderes podem ajudar a criar um ambiente de trabalho, mesmo à distância, mais feliz? E aí a gente vai começar falando um pouquinho. Por que que a gente está falando sobre esse assunto, né? Por que que felicidade tem sido um dos assuntos mais comentados, né? Isso tem muito a ver com, é um reflexo, né, direto do número cada vez maior de pessoas que estão deprimidas, pessoas extremamente ansiosas, né? A depressão já foi considerada a doença mais incapacitante, hoje é a doença mais incapacitante do mundo. E a gente percebe que toda essa linha, essa conversa de felicidade, ela saiu, né, do âmbito filosófico, da roda de conversa de poetas, para virar um assunto de cientistas, né, um assunto de economia, um assunto de saúde pública, né, grandes universidades, Harvard, Yale, isso é assunto para a ONU e até para o Fórum Econômico Mundial. O que que acontece? Em 2014, existe uma empresa de pesquisas que chama Gallup. Ela publicou um estudo que chamado Economia do Bem-Estar, que ela mostrava as vantagens financeiras de pessoas mais felizes, considerando cinco dimensões diferentes: trabalho, a dimensão social, físico, financeiro e comunitário. No âmbito trabalho, o cenário não é nada positivo, não é nada feliz. Porque a gente costuma associar trabalho à infelicidade, né? Os resultados mostram que 73% das pessoas se sentem infelizes na empresa. E isso traz os números, né? A pesquisa mostra que isso traz consequências muito ruins para as empresas, né? Isso tem uma queda de engajamento, cai a produtividade, cai a criatividade, os custos são altos, né? Por ausência, por doença, os custos são altos por turnover. Aí o relatório mostra, ao mesmo tempo, uma vantagens econômicas de pessoas mais felizes, né? Exemplo, um dos dados do relatório: 44% de retenção, aumento de retenção, redução do turnover de até 55%, né? Esses são alguns números do relatório. E aí o que ficou comprovado com esse estudo é que pessoas mais felizes, elas trazem mais resultados. E a gente está vivendo hoje um momento que é extremamente natural, é esperado que as pessoas estejam ainda mais ansiosas, ainda mais estressadas, ainda mais preocupadas. Ou seja, num momento como esse tema ele é muito relevante, inclusive economicamente. Bem-estar na felicidade da equipe, ela afeta diretamente o bottom line das empresas. E aí, ok, esse é o problema. Qual é a solução? Como que a gente pode trabalhar a felicidade e o bem-estar da equipe, mesmo de casa, mesmo distante, mesmo a equipe em home office? Foi publicado um estudo do Great Good Science Center da Universidade de Berkeley, que mostrou que existem quatro pilares principais na felicidade do trabalho para se, né, produzir um ambiente mais feliz: propósito, engajamento, resiliência e bondade. E aí existem várias formas, né? Como existem vários caminhos para a felicidade, existem várias formas de implementar e fortalecer cada pilar desse. E acho que o primeiro ponto para começar a falar sobre esse assunto é a consciência da liderança. Acho que um ponto muito importante: felicidade traz resultados financeiros, sim, mas o princípio que norteia esse comportamento é entender que, mais do que resultados financeiros, investir, estimular o bem-estar e a felicidade da equipe é o correto, é a atitude correta a ser feita. Então, de forma prática, já que a gente está aqui para mostrar alguns caminhos, o que que nós podemos adotar no dia a dia? Então, vou começar pelo propósito. O professor de administração da Universidade de Berkeley, que se chama Morten Hansen, ele diz que propósito é você sentir, perceber que seu trabalho tem valor para as pessoas, ou para a sociedade em geral, ou para as organizações. E esse, gente, olha a oportunidade. Em toda crise existe uma oportunidade. Esse é um momento ideal para as empresas realmente contribuírem para a sociedade através dos seus negócios. Nesse caso específico, é muito importante que os líderes envolvam a equipe em torno desse propósito, primeiro comunicando claramente qual é e como que ele vai ser aplicado nesse momento. Você pode estimular que a equipe sugira ações. Dessa forma, as pessoas vão trabalhar muito mais engajadas. O segundo ponto é o próprio engajamento. Como que a gente aumenta o engajamento? Um dos princípios básicos é a flexibilidade, né, de horário, de local, ou seja, é exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas estão trabalhando de casa. Agora, um outro ponto, então esse é um excelente teste para o home office. Agora, um outro ponto é tornar o trabalho mais divertido. De que forma? Você vai ter que ser criativo para pensar nisso. De que forma que você pode, as pessoas podem executar o que elas fazem, mas de uma forma mais divertida. Terceiro ponto, resiliência. A forma que que existe para aumentar a resiliência das pessoas é incentivar a prática da atenção plena. Como que a gente incentiva a prática da atenção plena? Uma das formas, por exemplo, é a prática da meditação. Esse é um dos exercícios. Ou a meditação ou a contemplação. Isso existem vários estudos que mostram a importância da atenção plena na sua capacidade cognitiva, na melhora da inteligência, na melhora de processamento de informação, de tomada de decisão e principalmente redução de ansiedade e estresse. E o quarto, que é a bondade, é exercitar a gentileza, exercitar você querer fazer algo pelo próximo. Existem várias formas de fazer isso, né? Duas sugestões que eu vou dar: uma é a prática da gratidão. É estimular que as pessoas registrem o que elas são gratas ou que elas troquem entre colegas de trabalho, né? Estimular dinâmicas entre eles, mesmo à distância. Escrever uma carta a quem você é grato ou mandar um elogio. Você pode estimular que todos os dias de manhã, todos os e-mails devem começar com um elogio. Esse é um exemplo. Pode parecer quase simplório, pode parecer muito simples. Mas a diferença no bem-estar emocional é incrível. E a gente está vivendo um momento que estimular a ajuda mútua é extremamente importante. Esse é o momento da gente se ajudar. Um exemplo maravilhoso, um case muito, muito importante, é o case da Zappos. A Zappos vende sapatos e ela é reconhecida pela sua cultura de felicidade. Isso é tão forte que o CEO da Zappos escreveu um livro chamado Delivering Happiness, mas que foi traduzido para o português como Satisfação Garantida. No livro, ele retrata como que todo aquele atendimento encantador da Zappos é responsabilidade não só da equipe de vendas, não só do atendimento, mas de toda a equipe, de todos os funcionários. E para isso, o que que é necessário? Tem que focar na cultura da empresa. Aplicar a filosofia da felicidade, né? Nas Zappos eles aplicam a filosofia da felicidade para administrar o negócio. Tem que cuidar realmente de verdade da equipe, ajudando a construir um mundo melhor e qual vai ser a consequência disso? Ganhar dinheiro. Porque não tem problema nenhum ganhar dinheiro, pelo contrário, é muito importante que os negócios sejam financeiramente sustentáveis. E como é que eles aplicam? Eles têm um projeto que eu, particularmente, sou apaixonada, eles aplicam a filosofia da felicidade, especificamente no pilar gentileza, que é o programa Wishes. Wishes é um banco de dados onde qualquer empregado pode inserir um desejo, um sonho. Pode ser grande ou pequeno, isso não importa. Os outros empregados, eles entram no banco de dados, eles podem escolher o desejo e torná-lo realidade. Você percebe que isso não é um programa que a empresa pagou, não é a equipe chegando para o chefe falando: chefe, libera uma verba aí para a gente construir um programa de RH. Não. São os próprios funcionários. Iniciativa de cada um ajudando ao outro. Isso não é lindo? Simples, custo zero, né? Porque são os funcionários que pagam pelos desejos, e isso estimula uma cultura de gentileza, de bem-estar maravilhoso. Enfim, o que é importante é que assim, não existe só um caminho, ou não é só uma forma, né? Existem vários caminhos. Felicidade, como a gente viu, ela se aprende, mas ela requer disciplina, requer atenção, requer prática. E uma mensagem que eu queria deixar, uma mensagem final para os líderes, é: por favor, não enxerguem esse assunto como algo fútil, como algo opcional e desnecessário. Não é. Mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisaremos de pessoas que colaboram entre si. Que elas buscam soluções, ao invés de simplesmente ficar apontando problemas. São pessoas que reconhecem o que realmente é importante, são mais saudáveis, cuidam tanto do corpo quanto da mente. Elas são realizadoras, elas querem fazer a diferença na sociedade. Elas são mais generosas, mais altruístas. São essas pessoas que são as pessoas mais felizes. Essas são características de pessoas mais felizes. E com a ajuda dessas pessoas é que nós vamos poder levar a humanidade a um outro patamar. É com a ajuda dessas pessoas, com esse tipo de estímulo, que nós podemos passar por esse período que a gente está vivendo agora e a gente vai chegar lá na frente muito mais fortalecido. Esse era o meu recado de hoje. Espero que inspire vocês. Espero que juntos a gente consiga passar por mais esse desafio e que todos, independente do contexto do que está acontecendo, a gente consiga sair ainda mais feliz. Muito obrigada pela atenção dos nossos queridos ouvintes e uma ótima tarde a todos.